Pois bem, boa tarde. Vamos deixar a palavra de Deus aberta em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Pelo que nós conferimos na reunião anterior, aqui na palavra de Deus, verificamos conclusivamente que o mundo corrompeu o sentido original da palavra submissão. O feminismo crescente tem imposto uma ideia diferente, um significado diferente daquele que Deus deu a essa palavra, submissão, que é aplicado à esposa, submissa. E nós precisamos, de fato, nos apegarmos à palavra de Deus, às suas instruções, para não sermos levados, não sermos induzidos ao erro. Precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz sobre aquilo que foi estabelecido como fundamento. Submissão. Ele tem missão. E ela tem uma submissão. É a sua ajudadora. E essa palavra não tem uma conotação negativa, um significado negativo. A palavra submissão, ela descreve o próprio Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, uma referência ao Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Depois de algum tempo, na companhia dos seus discípulos, um deles perguntou ao Senhor: mostra-nos o Pai, nos basta. E o Senhor respondeu: há tanto tempo estou convosco e não conheceis a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. O Filho é Deus. Não tem começo e nem fim de existência. Deus com Deus. Mas para cumprir o propósito eterno do Pai, propósito de salvação, propósito de redenção, aquele que é Deus esvaziou-se a si mesmo, Filipenses 2:5, a partir do versículo 5. Esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se voluntariamente. Não foi um esvaziamento imposto, mas um esvaziamento. Ele quis se esvaziar, sendo em forma de Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, e desceu mais como homem, assumindo a forma de servo, forma de homem, forma de servo e forma de vítima. Entregou-se a si mesmo. O Deus eterno, o Filho, esvaziou-se. Se sujeitou. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nós temos uma ordem que foi estabelecida na igreja também. E naquela ordem de governo nós lemos: Deus, cabeça de Cristo. Mas ele não é Deus? Como tem um cabeça sobre si? Submissão explica o Senhor Jesus. Submissão descreve o Senhor Jesus. O seu esvaziamento voluntário e espontâneo para cumprir o propósito de Deus. Propósito eterno de redenção. Aquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, decidiu esvaziar-se, decidiu sujeitar-se. E foi na ocasião quando Pedro disse, Pedro confessou, e ele confessou porque o Pai o revelou, esta verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, cumprimento de todas as profecias, as Escrituras, o Velho Testamento, que nós conhecemos como Velho Testamento, se cumpriram nele. Desde a primeira menção, o descendente da mulher, o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado, Filho do Deus vivo. A própria Escritura explica, João 5,18, quando o judeu ouvia o Senhor Jesus dizer que era Filho de Deus, para eles era o mesmo que ouvir: eu sou Deus. E não queriam tirar a vida só porque violava o sábado, mas porque dizia também ser o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então dizer que Jesus era o Filho de Deus, segundo o que lemos em João capítulo 5, me parece que versículo 18, ou o seguinte, era dizer que Jesus era Deus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, por que me chamas bom? Bom só existe um que é Deus. Então se você diz que eu sou bom, então você tem que admitir que eu sou Deus. E de fato, o Senhor Jesus é Deus. E na ocasião que Pedro fez essa confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, diz a Escritura que a partir desse tempo, o tempo dessa confissão, da sua preciosidade e da sua grandiosidade, ele passou a ensinar, não simplesmente informar, que precisava ir para Jerusalém, ser preso pela liderança religiosa, sofrer os maus tratos, ser morto e ressuscitado. Nesse contexto de confissão da sua grandiosidade, ele passou a ensinar. Existe uma grande lição por trás dessa entrega voluntária do Senhor Jesus. Não é só informar, mas aprender a lição e permitir ser atingido e transformado por essa lição. Que aquele que é grande demais, voluntariamente se sujeitou, se colocou em condição de submissão. Então, ajudadora, submissão, liderança, nada tem a ver com preconceito, com discriminação, com desvalorização. Porque submissão descreve o nosso Salvador. Descreve a atitude daquele que é Deus. Mas se fez homem voluntariamente, se fez servo voluntariamente e se fez vítima voluntariamente. E voluntariamente rendeu o seu espírito, porque ninguém poderia tirar-lhe a vida. Como podemos aceitar o conceito feminista, o conceito mundano de que submissão é preconceito, é discriminação, se a pessoa com a qual não podemos nos comparar, o Deus que é, se sujeitou. Deus, o cabeça de Cristo. E quem somos nós para nos compararmos com o Cristo de Deus, com o próprio Deus? Então, quando esse assédio moral ou esse assédio espiritual nos perturbar, ameaçar a nossa serenidade, a nossa confiança, lembremos-nos que submissão descreve o Senhor Jesus. Submissão descreve o Filho de Deus, que voluntariamente se colocou nessa condição para cumprir os propósitos divinos de redenção. Nós temos a aplicação deste termo, 1 Pedro 2, 13 e 14, sujeição às autoridades. E quando nós lemos 1 Pedro 2, capítulo 2, versículos 13 e 14, descobrimos que é prejudicado não quem se submete às autoridades, é prejudicado quem se submete, não quem. É prejudicado quem não se submete às autoridades instituídas por Deus. Agora, aqueles que se submetem, entendendo que toda autoridade foi constituída por Deus, não vai sofrer penalidades. Então, prejuízo é para quem não se sujeita. E louvor é para aquele que se sujeita. Não existe discriminação, nem de longe, associada à palavra auxiliadora. A palavra sujeição, a palavra submissão. Sujeição dos servos ao seu senhor. O funcionário, trazendo isso para cá, funcionário ao seu patrão. Ele não tem prejuízo se ele se sujeita. Deus assiste tudo isso. E Deus vai recompensar o servo que reconhece a dignidade do princípio de governo, a dignidade da autoridade. Depois, no capítulo 3, ele fala da sujeição da esposa ao marido, e um caso especial. A esposa que tem marido descrente, não é piedoso. Ele conhece, mas ele não é piedoso. Então, ela deve se sujeitar para ganhar o marido, para ele conhecer a Cristo, através do comportamento de sujeição. Está vendo que não é prejuízo? O comportamento casto, o comportamento submisso da esposa, ganhar o seu marido para Cristo, conquistar o seu marido e levá-lo a conhecer o Senhor Jesus Cristo e ter essa segunda alegria. A primeira é conhecer a Cristo. A segunda é fazê-lo conhecido daqueles que ainda não são convertidos. O benefício da sujeição para essa irmã não é pelo seu muito falar, não é batendo a Bíblia na cabeça do seu marido, mas piedosamente se sujeitando, entendendo que a sua posição, a sua condição, a sua atitude casta pode levar o seu marido a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E a gente ganha também quando nós olhamos para essas referências que fazem menção da palavra submissão. O conselho começa na parte submissa. Isso aparece também em Efésios 5 e 6. Esposas submissas aos maridos. Primeiro falando com elas. E depois fala com eles. Capítulo 6. Falando com os filhos, que devem se sujeitar aos pais. E depois fala com os pais. Falando primeiro com os servos, para depois falar com os patrões. Isso não é casual. Há uma instrução. Não é verdade que para o pecador a condição de sujeição não é uma condição nobre? O pecado avilta o coração? O pecado ensoberbece? Traz altivez, traz orgulho? Embaraça, torna turvo o significado de submissão? Em vez de dignidade, preconceito. E a serpente, quando lançou o seu ataque lá no jardim, não lançou contra a autoridade, lançou contra a parte submissa, ajudadora. Se ele engana Adão, agora eu estou viajando, né? Conjecturas. E Adão diz para sua esposa: coma. Ela não deveria ser sujeita a ele? Mas quando ele ataca a parte submissa, ele faz uma desgraça completa. Ele atinge tanto ela quanto ele. Lá no jardim, trabalhando contra a ajudadora. E agora, quando nós olhamos esses conselhos do Novo Testamento, Deus falando com a esposa primeiro, Deus falando com os filhos primeiro, Deus falando com os servos primeiro, pode ser que a serpente traga também essa impressão que a obediência e a honra que o filho deve ao pai é uma discriminação. Que a sujeição da esposa ao marido seja um preconceito. Então Deus, com seu amor, com seu carinho, passa a falar com essas pessoas, essas partes que estão colocadas na condição de sujeição, de submissão. Efetivamente, quando olhamos para a palavra de Deus, conferindo coisa espiritual com coisa espiritual, verificamos: a serpente continua trabalhando, a serpente continua a falar, e a saída que nós temos, o recurso que nós temos, é nos apegarmos à palavra de Deus e descansarmos. Isto aqui é a verdade. Posso descansar, posso confiar. Não perderei se eu me colocar no lugar, voluntariamente, prazerosamente, que o Senhor estabeleceu para o cumprimento do seu propósito. Então tem princípio de governo na família: quem lidera é quem obedece. Tem princípio de governo na sociedade: quem lidera, quem obedece. Tem princípio de governo na igreja: aqueles que são responsáveis pela liderança e aqueles que devem se manter espontaneamente na condição de sujeição. 1 Coríntios 11, 3. Deus, o cabeça de Cristo. Notem a ordem. Deus, o cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem. Homem, o cabeça da mulher. É essa a ordem? As palavras, a palavra de Deus é melhor do que as minhas palavras, né? Então vamos conferir a ordem aqui. 1 Coríntios 11, versículo 3. Era Coríntios 11, 3. É diferente, hein, do que eu comecei a dizer. Prevalece a palavra de Deus, sempre. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem. Então, esta é a ordem. O homem e o cabeça da mulher. Essa condição intermediária. E Deus, o cabeça de Cristo. Então, há também um princípio de governo na igreja. Cristo, cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus, o cabeça de Cristo. O princípio de governo está por toda parte. Me lembro de alguém dizer, de um estudo que tinha sido dado. Então, a pessoa nos procurou e perguntou, é isso mesmo que eu ouvi? E assim, assim, assim? Não é isso mesmo, é o que está escrito. Aí a pessoa disse, não, mas lá onde eu me reúno faz diferente. Ué, mas por que faz diferente? Porque lá os homens disseram que a gente pode fazer. Se eles autorizarem, a gente pode fazer. Mas os homens têm um cabeça sobre si. Então, aqui, nessa ordem, o homem está aqui no meio. O homem, cabeça da mulher. Agora, sobre ele tem um cabeça. A primeira parte do versículo 3. Cristo, cabeça do homem. Então, o que Cristo ensina está aqui. E antes do homem dizer o que pode ser feito e o que não deve ser feito, Ele tem que ter conhecimento do que o cabeça disse que deve ser feito. Então nós falamos, ó, você vai ter que escolher. Ou o que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. Ou o que os homens estão dizendo por aí. Como é que alguém autoriza sem saber se o cabeça autorizou? Cristo é o cabeça do homem. E o homem não pode autorizar nada ou negar se aquilo não tiver relação com o seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Aí a gente desce. Agora é a vez da mulher dizer: sujeição? Isso é humilhante. Isso não tem relação nenhuma com o meu tempo, a minha época, a sociedade dentro da qual eu estou inserida. Isso é um absurdo. Isso é uma depreciação. Então agora ela olha para baixo. E a parte de baixo do versículo diz: Deus, o cabeça de Cristo. Então, se o homem autorizar, antes de autorizar, olha para cima. Cristo é o seu cabeça. Ele autorizou? Se aquele sentimento de preconceito mundano estiver desejando abraçar o coração da irmã e ela disser, eu tenho de me sujeitar, olhe para baixo. Deus, o cabeça de Cristo. Aquele que é Deus se colocou numa condição de sujeição para cumprir os propósitos de Deus. Liderança é autoridade, não é autoritarismo. E sujeição é submissão. É um envolvimento com uma outra pessoa em uma missão. Machismo é egoísmo masculino. Feminismo é egoísmo feminino. E nada tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu para os nossos relacionamentos. Especialmente marido e mulher, né? Esposa e esposo. 2 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, nos traz uma advertência muito importante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, de modo geral, ele está falando de modo geral aqui. Mas no versículo seguinte ele vai especificar. Versículo 10. Especialmente entre os injustos que estão sendo reservados para o dia do juízo, estão, versículo 10, aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, versículo 10, são arrogantes e não temem difamar autoridades superiores. Veja como a rebelião é séria. Veja como essa revolta ao princípio de governo é catastrófica. Injustos reservados para o dia do juízo. E contados entre eles, aqueles que menosprezam qualquer governo. Não está falando de política. Simplesmente não. Mas qualquer governo, princípio de governo, em qualquer dimensão, na família, na igreja, na sociedade. E Deus os chama de atrevidos, são arrogantes, eles não temem difamar autoridades superiores. Porque foram constituídos, as autoridades são constituídas por Deus. O governador disse para o Senhor Jesus: você sabe que eu posso te soltar ou te manter preso? Eu tenho autoridade para isso? Você tem autoridade? Respondeu o Senhor Jesus: porque o meu Pai te deu. As autoridades são representativas. Elas representam uma autoridade superior, um governo superior. E nós devemos olhar com esses olhos, não de um anarquista, mas de alguém que reconhece a dignidade da autoridade. Satanás lutava contra o anjo caído, disputando os ossos de Moisés. O anjo Judas, vamos encontrar o versículo aqui. Judas, versículo 8, né? Só tem um capítulo. Judas, versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, da categoria do mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, porém, palavrinhas que aparecem estrategicamente, onde o discurso vai mudar de direção. Então ele fala no versículo 8 de pessoas que rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, mas, porém, o arcanjo Miguel, o anjo das guerras, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Mas não é o diabo? Não falam o que falam por aí, até mesmo no sistema religioso? Show, né? E o arcanjo Miguel, disputando contra ele, não se atreveu a proferir juízo infamatório, mas disse: o Senhor te repreenda. o arcanjo nos ensinando a importância, a dignidade que há no princípio de governo. O que dizer de Davi, que também reconhecia a dignidade de governo, do governo? O primeiro rei já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Davi foi ungido, foi o escolhido do Senhor. E Saul atentou algumas vezes contra a vida de Davi. E Davi teve a oportunidade de tirar a vida do seu adversário, daquele que o Senhor já tinha rejeitado. O Senhor já rejeitou. E os seus companheiros disseram: aproveite a oportunidade, tire a vida dele. E aquele que reconhece a dignidade de governo disse: eu não posso mexer com o ungido do Senhor. O Senhor vai tratar com ele. A importância do princípio de governo, tanto da condição do que lidera, quanto da condição do que é liderado. E existe um princípio atrás disso aqui. Quem não aprende a se sujeitar, quem não aprende a obedecer, não merece liderar. Vai ter dificuldade com liderança. Ah, isso é maldição hereditária? Não é, não. É a lei da semeadura. É preciso aprender a obedecer. Maldita será a terra por tua causa. Então o Senhor fala das maldições. Adão era liderança. Ele era responsável em cultivar, guardar e dominar sobre todas as coisas. Entrou o pecado. E o Senhor disse: agora eu vou dificultar a tua liderança. Porque quem não aprende a obedecer, não pode liderar com facilidade. Vai ter dificuldade para liderar. Gênesis capítulo 9. Versículo 20. Gênesis 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, é o pai, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, um dos filhos, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora, lá fora da tenda, a seus dois irmãos. Então, agora a reação dos dois irmãos. Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. A autoridade da casa está no momento de crise. Está no momento de dificuldade. O que vamos fazer? Como os israelitas fizeram? Olha, Samuel, os teus filhos não estão indo bem. A gente não aceita esses rapazes, não. Nós queremos rei, como funciona no sistema gentio. Não queremos mais a teocracia. Nós queremos o governo de um homem. É assim que faz quando uma autoridade está em crise? Um dos filhos vai, entra, vê a nudez do pai, vai lá fora e começa a debochar. Os dois filhos tomam conhecimento disso e têm um comportamento completamente diferente. Está num momento de dificuldade? Está num momento de crise? Precisa melhorar? Mas é o nosso pai. É a autoridade. E nós precisamos respeitar a dignidade da autoridade. Então eles tomaram essa decisão. Uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Um filho rebelde, diferentemente de Davi, diferentemente do arcanjo Miguel, diferentemente de como agem aqueles que admitem a dignidade do princípio de governo, o rapaz não reconheceu a dignidade do seu pai. Os outros dois irmãos reconheceram. Está passando por um momento de dificuldade, mas é uma autoridade. Olha a consequência, versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã. É o rapaz, rebelde, contra o pai, contra o princípio de governo. Maldito seja Canaã. Agora, olha só a maldição. Seja servo dos servos a seus irmãos. Servo dos servos. Escravo dos escravos. Quem não reconhece a importância, a dignidade da autoridade, quem não se sujeita à condição de obediência, não pode liderar. Vai ter dificuldade. Tem de ser servo dos servos para aprender a obedecer. Estava certa feita numa região e o irmão saiu comigo para mostrar a cidade. Nós entramos num lugar, num comércio, onde tinha um outro irmão trabalhando, e eles começaram a conversar, e o que estava trabalhando disse: rapaz, a coisa está feia lá. Rebeldia na igreja, insujeição, insubmissão. O negócio está insustentável. A conversa terminou. Ninguém mandou contar a história perto de mim, agora estou contando para vocês. Mas fica para a experiência, e digo isso com temor, com reverência. É instrutivo, pode nos ajudar. Então um irmão que estava me hospedando disse: ele reunia com a gente, e ele liderou uma divisão na igreja. Então o rebelde que causou divisão agora está tendo dificuldade com o governo. Porque quem não aprende a obedecer, não merece liderar. E aquele que era rapaz, durão, arrogante, casa-se, tem filhos, e há dificuldade para governar os filhos. Teve dificuldade para liderar, para obedecer lá no passado. E na empresa, uma dificuldade para se relacionar com os funcionários. Muita coisa funcionando na base da ameaça, como não deve ser. Mas lá atrás, uma experiência de rebeldia. Meu rapaz e minha moça, digo carinhosamente, existe uma dignidade no princípio de governo. Se você não obedece, lá na frente você vai ter uma dificuldade muito grande. Hoje você é filho ou filha, se você opta pela rebeldia, Lá na frente você vai ser pai. E quando a gente é pai, é que a gente aprende a ser filho. Entender o que o papai queria. E vai sofrer na pele. Vai colher aquilo que você semeou. Dificuldade para liderar a sua casa. Mas é a semeadura que é feita. Liderança, submissão, princípio de governo. Ninguém que mexe com isso, de forma pejorativa, desprezível, fica sem punição. E não é maldição, é a lei da semeadura. Que o Senhor possa, nessa época de anarquia, de remoção, de demolição das divisas, dos marcos, Ele possa nos fortalecer com essas palavras. Não existe aqui o princípio de superioridade e inferioridade. A questão é cooperação. A questão é administrativa. O irmão e a irmã não perdem se sujeitarem à vontade do Deus, que é bom, que sabe o que é bom, planeja o que é bom e só faz o que é bom para nós. Que Ele mesmo, pelo Seu Espírito, nos convença profundamente da dignidade do princípio de governo. Amém.